Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Boa noite. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos para louvarmos ao Senhor. Quem está em casa também, nos assistindo pela TV Amazônia, pelo YouTube, pelo Instagram. Que Deus também abençoe a sua vida. Permaneça conosco até o final. Certamente Deus tem uma bênção preparada para a sua vida. Amados, hoje nós estamos ministrando a palavra com o tema A Resposta de Deus para o Vitimismo. Uau, que palavra pesada, né? Vitimismo, né? A palavra de Deus para o vitimismo. Mas o que é o vitimismo, então, né? A gente pregou de manhã aqui, aí no final veio o irmão e falou: pastor, faltou o senhor explicar melhor o que é vitimismo. Estava assim, claro, no contexto da mensagem toda, mas então já que ele sentiu dificuldade, talvez seja bom a gente já explicar desde o início. De modo bem superficial, o vitimismo é a pessoa que possivelmente tem até razões de se vitimizar porque passou por dificuldades, ou até usando a mesma palavra, se tornou vítima de situações que a vida apresenta, de dificuldades, de lutas, de acidentes, de desprezo, de frustrações, decepções. Aquilo gerou algum tipo de mágoa ou complexo ou trauma. Porém, essa pessoa, ela continua retroalimentando esse sentimento, ele nunca abandona. E às vezes ele usa esse passado difícil, essas dores, como muletas para o resto da vida. E isso impede dela seguir em frente. Isso impede dela romper, dela experimentar coisas novas, dela assumir desafios. Ela fica sempre justificando as suas limitações por causa das dores do passado, as situações difíceis que realmente aconteceram. Mas ela fica se vitimizando. E eu quero ler um texto com vocês, que está em Êxodo, capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler um versículo agora, mas durante a mensagem eu quero ler outros, para que a gente possa desenvolver aqui o nosso raciocínio e aquilo que Deus gostaria de falar conosco a partir dessa palavra. Êxodo capítulo 3, versículo 6, diz: disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então nós vamos deter aqui a nossa mensagem nesse capítulo que fala sobre o chamado de Deus para Moisés para uma grande missão. Eu até escrevi aqui no meu esboço que era mais ou menos como a missão impossível. Moisés não tem nada a ver com Tom Cruise, mas era uma missão impossível, uma missão absurda, na verdade, que Deus estava propondo para Moisés realizar. E sempre quando Deus nos chama para fazer algo, para realizar coisas para Ele, pode esperar que será algo desafiador, será algo grande, será algo que vai beirar de fato o absurdo na concepção humana, porque como a Bíblia diz, o profeta diz da boca de Deus, os pensamentos de Deus são maiores, muito maiores que os nossos. Então foi isso que aconteceu com Moisés nesse capítulo 3. E como que Deus atrai, então, a atenção de Moisés? Ele enxerga algo físico, real, que no meu ponto de vista era muito comum naquela região, não era uma visão incomum. E qual foi a visão? Ele viu um arbusto que se queimava no deserto. Ele estava numa região desértica, estava ali, a Bíblia fala que era o monte do Senhor. Ele levou o rebanho do seu sogro Jetro para aquele local. Ele cuidava ali do rebanho do seu sogro. E naquele momento ele vê uma árvore, uma pequena árvore que se queimava espontaneamente. Por que não tem nada de incomum nessa visão? Porque numa região desértica, muito calor, muito seca, é natural que árvores ressecadas espontaneamente peguem fogo. A gente que mora na Amazônia, a gente sabe que isso acontece. No segundo semestre do ano, quando cessam as chuvas e o tempo fica seco, né? Nem é seco, né? Porque aqui sempre tem umidade, mas não tem mais chuvas e a vegetação fica seca, De vez em quando tem alguns incêndios espontâneos, né? Começa uma árvore, incendeia uma parte da floresta e começa a ficar muita fumaça aqui, até na cidade mesmo, por causa desses incêndios espontâneos. Alguns acidentais, outros propositais, mas alguns espontâneos. Imagina lá naquela região desértica, como isso não deveria acontecer muitas vezes. Porém, o que era inusitado nessa visão de Moisés, em que ele via, e essa visão não era espiritual até então, era uma visão natural. Mas se torna espiritual quando ele vê que aquela árvore pegava fogo, porém não se consumia. Aí sim era um negócio diferente. Assim era estranho. E a Bíblia, no texto aqui, no capítulo 3 ainda, a Bíblia fala que Deus, quando ele percebe que ele atrai a atenção de Moisés para aquela visão, Deus vai para trás da árvore, para o meio do fogo, e ele começa a falar com Moisés. Então a visão se torna mais estranha ainda, porque agora era uma árvore queimando, não se consumia e falando. Uma árvore falante. Mas não era a árvore que falava, era o próprio Deus que estava ali querendo dar para Moisés um novo desafio. E Moisés, nessa altura da vida, já tinha 80 anos. Os seus primeiros 40 anos foram onde? No Egito. Você conhece a história. Uma vida que não foi fácil para Moisés. Você pensa que foi fácil, mas eu acho que não, porque Moisés já nasceu num período em que os filhos das hebreias, os meninos precisavam ser mortos. Ele sobrevive. Sobrevive sendo colocado num cesto no rio Nilo, achado pela princesa, filha de Faraó. Torna-se um filho adotado. Mas todos naquele reinado, ou naquela corte, naquele palácio de Faraó, sabiam que Moisés não era de fato um filho legítimo, não era um egípcio, não tinha sangue real de Faraó, nem da sua filha. Era um filho adotado, tipo um pobre coitado, que foi achado, abandonado lá no rio. Moisés, quando fica maior e ele começa a entender o sofrimento do seu povo, ele já entende que ele também era filho de escravos, os escravos hebreus. Ele tem a ideia de começar a se aproximar do seu povo, mas ele é rechaçado, ele é rejeitado, ele é deixado de lado, porque naturalmente o seu povo sofrendo olha Moisés como um playboy. Ah, como é que ele quer agora ter amizade conosco, ou querer dizer que sente as dores que nós sentimos, se ele é criado, né, à base de danoninho e todinho lá no palácio de Faraó. E a gente é escravo aqui, sofrendo, ralando pra caramba. Então, Moisés, ele passou 40 anos para essa situação, depois ele se intromete numa briga, onde ele tenta defender um israelita, um hebreu, de um capataz egípcio. Ele mata o egípcio, e por conta disso ele tem que ir embora. Ele tem que deixar o Egito, já que ele não era aceito nem pelo palácio de Faraó e também pelos seus irmãos, pelos israelitas. E ele foge, e mais 40 anos se passam, e ele... Eu penso que ele, depois de mais 40 anos, ele está numa vida tranquila. Uma vida que a maioria de nós gostaria de ter, talvez. Tipo um fazendeiro, mesmo que não era uma fazenda como aqui no Brasil, mas cuidava ali do rebanho, de manhã saía com eles, levava ali para os alimentar, voltava para casa para almoçar com a esposa, seus filhos, seu sogro. Ele era respeitado pelo seu sogro, tanto que cuidava do rebanho dele, era admirado no meio da sua família, sua nova família, muito longe do Egito. Eu acredito que o passado dele, na ideia, na mentalidade de Moisés, estava muito distante. Longe daquele sofrimento, longe das rejeições, longe da culpa do homicídio. Tinha colocado uma pedra naquela situação e vivendo um novo tempo. Até que chega o capítulo 3 de Êxodo. E Deus se apresenta para ele por detrás daquela árvore que queimava e não se consumia. E é interessante que essa conversa agora que Deus começa a ter com Moisés é uma narrativa de convencimento, que no final nós vamos ver que Deus vai querer convencer Moisés para entrar num projeto novo. um projeto novo, sendo que ele tinha 80 anos de idade. E a partir desse novo projeto, ele viveria aventuras com Deus que ele jamais tinha passado antes. Se ele achou que em algum momento a vida dele foi agitada, irmãos, o que viria depois não tinha como comparar com aquilo que ele tinha passado antes. Era muito mais desafiador, era muito mais amedrontador, posso dizer assim. E essa narrativa que Deus usa, né, é interessante. Deus começa tipo um storytelling, né? Começa a contar uma história para Moisés. Moisés, eu tenho visto o sofrimento do povo, do meu povo, lá no Egito. Eu tenho sentido as dores, o clamor chegou até a mim. Eu fico pensando, porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai mergulhando na palavra e a nossa mente trabalha, né? A gente vai viajando, é gostoso, a Bíblia é sensacional. Porque eu vejo Deus contando essa história toda para Moisés, eu imagino Moisés se sentindo muito bem ouvindo aquela história e pensando assim, até que enfim, Deus vai fazer alguma coisa pelo nosso povo. E eu ainda sou muito privilegiado porque Deus resolveu compartilhar comigo que Ele vai fazer algo a partir de agora. Então, até certa parte da conversa, acredito que Moisés estava muito tranquilo, muito feliz de receber em primeira mão a notícia do que Deus havia de fazer para o seu povo que sofria lá no Egito ainda e já tinha se passado 430 anos, até que chega o versículo 10 desse mesmo capítulo, em que Deus, depois de contar toda a história, e fala, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, porém Moisés, versículo 10, agora venha e eu enviarei a Faraó para que você, não é outra pessoa, você Moisés, tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Versículo 10. Nesse momento eu imagino Moisés levando um susto, falando, meu, eu? Me? Não. Sou eu, Deus? Não é possível, estou bem aqui. Não estou a fim de entrar nesse projeto, Deus. Minha vida está tranquila. 40 anos aqui, olha só, o rebanho aqui, ó, cuidando, as ovelhas não dão trabalho. Rebanho não dá trabalho, é só tirar ela do local, levar para o outro e levar de volta. Meu sogro me ama, minha esposa é uma mulher admirável, meus filhos estão crescendo aqui nesse local pacato, tranquilo, não tem guerra. Faraó nem se mete na nossa cidade aqui. O senhor quer que eu volte lá para fazer isso, sim. Era com Moisés mesmo que Deus estava falando. E eu fiz toda essa contextualização para trazer para a nossa realidade. Que realidade? Eu tenho certeza que em algum momento, algum dia, algum local, e você se lembra disso, Deus teve um encontro contigo e Ele te fez um chamado. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se não todos, em algum momento teve uma experiência forte com Deus, assim como Moisés teve nesse relato. Talvez de forma diferente, mas Deus te pegou em algum momento, algum local e falou diretamente com você sobre a forma que Ele gostaria de te usar, aonde talvez Ele vá te usar. E você achou talvez esse plano de Deus absurdo, mas Ele falou contigo. E eu quero que nessa mensagem você faça uma volta, né, um retorno na tua mente, no teu coração para esse dia, para esse momento. Não sei quanto tempo faz, não sei se é recente, não sei se fazem 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás. Eu não estou falando da sua conversão, embora seja uma data marcante, a mais importante da sua vida. Mas estou falando até de uma experiência posterior à tua conversão, sobre um chamado de Deus específico para você. Porque foi isso que aconteceu com Moisés. Mas o plano era tão grande, tão desafiador, tão absurdo na visão humana, que Moisés, ele não aceita de primeiro o chamado de Deus. Aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, a gente vai ver pelo menos 4 objeções que Moisés faz para Deus. Eu acho incrível como o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Moisés, Ele sendo tão poderoso, tão grandioso, soberano, o Criador de todas as coisas, Ele se reduz à altura do homem E ele fala face a face com Moisés, mas ele não é autoritário. Ele tem toda a autoridade, mas ele não é autoritário. Mas ele conversa na linguagem de Moisés. Deus gasta um tempo tentando convencer Moisés de atender o seu chamado. Dessas quatro objeções que nós vamos ver de Moisés, Deus ele responde para Moisés adequadamente, para mostrar para ele que daria a Moisés as ferramentas necessárias, os recursos necessários e tudo o que ele precisaria para apenas acatar o chamado de Deus, obedecer o chamado de Deus e seguir aquilo que Deus estava falando para ele. Quais foram essas objeções então? Vamos ver. A gente leu o versículo 10, onde Deus fala para Moisés que seria ele a pessoa. Qual foi a primeira resposta, então, de Moisés? Está aqui no capítulo 3, versículo 11. Depois de Moisés saber que seria ele, ele responde para Deus. Na verdade, ele responde perguntando: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Como é que o senhor pode contar com alguém tão frágil, tão incapaz, com uma história tão ruim, com poucos recursos? A minha idade não ajuda, e no caso dele, aparentemente não. 80 anos, imagina 80 anos, tornar-se um libertador, e não era um libertador de pessoas que estavam debaixo de qualquer um, não. Era libertador de pessoas que estavam debaixo de Faraó, a maior autoridade do mundo naquele momento. O exército mais forte do mundo estava lá. Faraó não era apenas um governante, Faraó era uma divindade no contexto egípcio. E Moisés falava: Senhor, quem sou eu? Será que você já falou isso para Deus? Deus, como é que pode o Senhor querer contar comigo? O Senhor não sabe quem eu sou. O Senhor não conhece a minha história, o Senhor não conhece meus fracassos, minhas fraquezas, meus pecados, o Senhor não sabe que a mínima coisa que eu tentei fazer deu errado. O Senhor não sabe quantas promessas eu fiz para o Senhor de ser fiel, de me santificar, e eu não consegui cumprir nenhuma delas. O Senhor não sabe que até o meu patrão não me leva a sério, nem a minha família me dá valor. Foi a primeira objeção de Moisés. A segunda objeção está no versículo 13, porque, vamos seguir aqui. Moisés fala: Senhor, quem sou eu? Aí Deus responde, ó, a paciência de Deus. Deus respondeu: eu estarei com você, Moisés. E esse será o sinal que eu enviei: depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Eu estarei com você. Não importa quem você é, eu estarei com você. Mas Moisés não se convence ainda. Ele faz a segunda objeção, versículo 13. Moisés disse para Deus: e quando eu for falar com os filhos de Israel e disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Qual é a segunda objeção de Moisés? Senhor, o povo não vai reconhecer a minha autoridade. Eles vão questionar: você veio aqui em nome de quem? Quem te deu autoridade para você querer fazer isso que você agora tem vontade de fazer? Que você decidiu fazer? Quem te deu autoridade para pregar para mim, ou para esse grupo, ou dentro dessa empresa, ou na rede social? Se a gente conhece o teu passado, sabe quem você foi, sabe as tuas vergonhas, sabe que você nunca foi capaz de fazer nada grande. E quando eu falo isso, possivelmente essas palavras não, nem sempre vão sair da boca das outras pessoas, mas essas acusações ou esse sentimento de fracasso, de achar que não tem autoridade, vem primeiro na nossa mente. Satanás vai soprar isso nos seus ouvidos. A sua mentalidade rebaixada, de uma autoestima pequena, de traumas, de complexos, que nós às vezes carregamos isso, muitos de nós carregamos isso, vai falar isso na tua mente, no teu coração, dizendo que ninguém vai te respeitar. Por quê? Que autoridade eu tenho para fazer o que Deus está mandando eu fazer? Entretanto, Deus está falando, eu quero te usar. Assim, te encontrar não foi um acidente. Eu preparei esse momento aqui no monte. Você subiu até aqui, pensava que seria mais um dia como qualquer outro, mas não, eu separei esse dia para te encontrar, eu me coloquei por detrás desse arbusto, eu chamei a tua atenção queimando esse arbusto, mas ele não se consumia, você achou diferente, por quê? Eu queria atrair o teu olhar para mim, porque eu quero falar contigo. E não é com outra pessoa, é contigo mesmo. Eu já não estou falando mais de Moisés, eu estou falando de você agora. Estou falando para mim, no dia, ou em alguns dias, porque não foi só uma vez, que Deus separou lugares, ocasiões, pessoas, para falar comigo. Profetas, sonhos, palavras de Deus, pregações, crianças. Deus fala de várias formas. E toda vez que Deus falava comigo e fala contigo, Ele não errou o endereço, Ele acertou no alvo. Era comigo mesmo, era com você mesmo que Ele queria falar. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Então essa foi o quê? A segunda objeção de Moisés. As pessoas não vão submeter à minha autoridade. A terceira, vira a página da Bíblia aí. Capítulo 4, versículo 1. Moisés continua respondendo. Moisés era respondão, né? Moisés tinha resposta na ponta da língua. Já era a terceira resposta. Moisés respondeu: mas eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu para você. Sabe que Moisés tinha também medo de ser ridicularizado. Medo de parecer ridículo. Medo das pessoas ficarem cochichando por detrás. Eu já vi pessoas, né, até próximas a mim, que às vezes são colocadas em posição de destaque. Quando em posição de destaque, por exemplo, até quem está tocando aqui no louvor, está numa posição de destaque, porque, olha só, a gente está aqui em cima, todo mundo está vendo. E eu já vi pessoas que estavam aqui cantando, ou tocando, ou pregando, ou ministrando, tão afetada na sua autoestima, na forma que ela mesma se enxerga, que se tiver alguém aqui na plateia que falou no ouvido do irmão, que não tinha nada a ver sobre ele ou sobre ela, a pessoa afetada acha que está falando de mim, está rindo de mim. Tem um negócio que eu lembrei agora, eu passei uma situação tão difícil uma vez, dentro do ônibus no Rio de Janeiro. Eu estava no ônibus voltando da praia, de férias, estava com os meus dois filhos, eles eram pequenos, e o meu cunhado, nós quatro. E nós sentamos, de dois em dois, sentamos naquelas poltronas do ônibus, cabem dois mesmo, né? Então, eu estava... Estava eu e a Giovana, e o meu cunhado e o Lucas. E a gente estava conversando, e eu estava virado para trás, conversando com eles e sorrindo. E o ônibus parou para subir alguém, e eu virei, subia pela frente do ônibus, e eu sorrindo virei para ver, assim, espontaneamente quem estava subindo. E a pessoa, o diabo colocou na cabeça dela que eu estava rindo dela. A pessoa já entrou no ônibus me odiando. E ela passou pela, não sei como é que chama aquilo, não chama roleta ou catraca, né? Passou pela roleta ou catraca e ela já foi na minha direção e colocou o dedo na minha cara, me ameaçou de me bater no ônibus, de me agredir, porque eu estava rindo dela. Sendo que eu não tive nem como me explicar, nem justificar, que foi tão constrangedora a situação. E a pessoa saiu, foi lá para trás e lá de trás ficava me gritando no ônibus, ameaçando, e durou um tempo isso. Para mim foi muito constrangedor, eu fiquei sem reação. Mas tem pessoas que chegam, isso é um nível extremo, mas tem pessoas que são tão afetadas, que mesmo quando Deus está falando com ela, ela fala assim: Deus, não pode ser comigo. Quem sou eu? As pessoas vão perguntar quem me mandou fazer o que estou fazendo, e as pessoas vão me ridicularizar. As pessoas vão fechar cota de mim porque eu estou fazendo isso. Vão achar que eu estou querendo me aparecer, sei lá, ser melhor que os outros. Não. A gente deve simplesmente obedecer ao chamado de Deus e fazer aquilo que Ele manda fazer. E Deus e Moisés tem uma última objeção ainda no versículo 10. Quando mais uma vez ele responde para Deus: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí o Senhor pacientemente, oh, paciência de Deus. E Deus responde: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, vai Moisés, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Mais uma desculpa, mais uma objeção, mais uma pergunta, sabe? Moisés se desqualificando: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer isso que o Senhor quer que eu faça. O Senhor quer que eu pregue, mas eu não sei pregar. O Senhor quer que eu abra uma empresa que vai glorificar o teu nome, negócios do reino. Mas eu nunca, não sei empreender, eu não sei administrar, eu não vou ser um empresário de sucesso. Ah, o Senhor está me mandando eu fazer esse concurso público para ser um juiz. Mas Deus, esse concurso tem milhões de pessoas fazendo e duas vagas. Eu nunca vou passar. Eu sou burro, não tenho capacidade. As pessoas vão logo para o extremo, né? Não sei falar. Alguns estudiosos acreditam que Moisés era gago, né? A Bíblia fala que ele era pesado de boca e de língua, como diz o texto. Não se sabe se ele era gago de verdade. Ele tinha dificuldade de falar. Mas Deus não desiste. Deus continua: não, Moisés, eu vou te ajudar. E aí o papo continua. Até que Deus assim fala: tá bom, Moisés, você não vai falar? Então eu vou chamar outra pessoa, sabe, teu irmão Arão. Ele vai falar para você. Mas vai. Sobre essa questão de incapacidade, às vezes Deus vai te desafiar justamente na sua fraqueza, né? É o que o apóstolo Paulo escreve, que o poder dele vai se aperfeiçoar como? Na nossa fraqueza, onde eu sou mais fraco, até para que a glória seja dele. Porque quando eu começo a ser usado por Deus, não que isso não possa acontecer, Deus também usa nossos dons e talentos para potencializar e nos levar mais longe. Mas tem situações que Ele vai nos usar justamente onde nós não tínhamos capacidade nenhuma, para ficar provado para nós e para todo mundo que é Ele que está fazendo e não nós. Por exemplo, o fato de eu estar, eu já falei isso aqui outras vezes, o fato de eu conseguir pregar e falar publicamente hoje, para mim é um milagre, porque até pouco tempo atrás eu não tinha capacidade nenhuma de falar em público, por causa da minha timidez, meu temperamento, muito introvertido. Então, se eu consigo pregar minimamente, encarar um público maravilhoso como esse, eu sei que tem gente em casa assistindo, eu só posso dizer que é o Senhor que faz através de mim, porque não vem de uma capacidade natural minha. E até se fosse natural, também não era minha, porque até o que é natural foi Deus que colocou. Eu vi um dia um testemunho do John Bevere, que é um grande pastor americano, um grande pregador, escritor poderoso. Ele não era pastor titular de uma igreja ainda, ele era pastor de jovens. E Deus começou a dar direção, falar com ele, começar a escrever livros. E quando ele ouviu essa direção de Deus, ele também achou um absurdo, porque ele falou assim: Deus, eu sempre fui um péssimo aluno na língua inglesa, que seria tipo a língua portuguesa para nós na escola aqui. Eu nunca alcancei a média satisfatória de um aluno, nem que seja regular, em redação. E como é que o Senhor quer me usar sendo um escritor? E ele diz que ele ouviu várias vezes, por várias formas, Deus confirmando a mesma coisa, até que ele escreveu o primeiro livro. Eu não sei quantos aqui já leram livros do John Bevere: Debaixo de Suas Asas, Kryptonita, A Isca de Satanás, e tantos outros que são... Eu acho que todos os livros dele se tornam best-seller. E quando você lê o livro desse homem de Deus, É um impacto poderoso, tem uma graça de Deus na linguagem que ele usa, na construção verbal dele. Tem uma unção, você consegue ler como se estivesse ouvindo ele falando no teu ouvido com autoridade, com sabedoria, com revelação. Uma leitura que você começa e não quer mais parar. Não é de um aluno reprovado em redação, mas é de alguém que submeteu à direção que Deus deu e deixou o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quantos querem ir além no chamado de Deus? Amém? Então, vamos parar de justificar, vamos parar de dar desculpas, assim como Moisés fez, mas graças a Deus, no final ele atendeu o chamado do Senhor. A resposta, voltando para o tema da mensagem, a resposta de Deus para essa vitimização de Moisés, eu não quero colocar esse rótulo em Moisés em respeito à história dele, que é tão inspiradora, né? A gente tem que entender que para ele realmente era difícil atender aquele desafio. Mas qual foi a resposta de Deus para todas essas desculpas que Moisés vinha dando antes de aceitar de voltar para o Egito? E a resposta está justamente no texto, na minha opinião, está no texto que nós lemos para iniciar, o versículo 6 do capítulo 3, que Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém ou não amém? Como que Deus responde para Moisés? Numa frase que parece uma frase tão abstrata, e depois essa frase se repete várias vezes na Bíblia. Deus falando: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o que é que tem nisso? Mas eu consigo enxergar algumas coisas bem profundas que tocou no meu coração nessa apresentação de Deus para Moisés no início da conversa. A resposta de Deus não está apenas quando Deus vai tentando convencer Moisés a cada objeção que ele fez. Isso mostra a paciência de Deus. Mas a resposta mais importante está lá no início, justamente nesse versículo 6. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? A primeira coisa que eu aprendo e entendo com essa declaração de Deus, quando Deus fala que é o Deus do pai dele e dos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus está falando: eu mantenho firme a aliança que eu fiz com seus pais. E outra coisa, se nós chegamos nesse momento que eu estou falando contigo, que eu te achei, que eu te atraí a mim nessa visão, estou falando contigo, não foi ocasional. Tem uma linha histórica da vontade de Deus e do chamado de Deus e da escolha de Deus sobre nossas vidas até que chegue esse momento da apresentação dele, que ele esclarece o projeto para nós. Tem pessoas que acham que caíram aqui por acaso, não foi. Tem pessoas que acreditam em coincidências quando diz respeito às coisas de Deus. Não existe coincidências. Não foi por acaso que Deus te chamou, te encontrou, te atraiu e falou contigo e te chamou. Ele estava construindo e vendo e projetando a tua vida antes mesmo de você surgir nesse mundo. É o que o salmista escreve no Salmo 139, que existe um livro escrito a nosso respeito antes mesmo de nós nascermos. Deus está falando assim: você chegou aqui, nós chegamos nesse momento juntos aqui agora, que eu estou falando contigo, mas eu te vejo antes da fundação do mundo. É isso que o apóstolo Paulo escreve lá no primeiro capítulo de Efésios, que nós fomos eleitos, escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Pensa nisso, que quando Deus pensou sobre a sua vida, não tem o tempo da idade que você possui agora. Qual é a tua idade? 30, 50, 60, 18? O plano de Deus não começou 18 anos atrás, nem 30, nem 50, nem 70. O plano de Deus sobre a sua vida, o teu chamado, ele traz a memória. Fala assim: eu sou o Deus do teu pai. Eu já via você nascido e fazendo coisas grandes. antes até de você ser gerado. Lá atrás, busca a tua ascendência mais antiga. Você já estava constando no plano de Deus. Quantos podem dizer amém e glória a Deus? A segunda coisa que tem, está dentro dessa apresentação de Deus para Moisés, que Deus, ele continua se envolvendo na história humana. O nosso Deus criou todo o universo, criou o planeta Terra e tudo que há no planeta. E a Bíblia fala que depois que ele criou, no sexto dia, ele viu que era bom. A Bíblia fala que tudo que Deus fez, ele fez perfeito. Então, quando ele faz o planeta, ele também cria o homem, cria a mulher, dá capacidade deles se reproduzirem, deles viverem da natureza, deles trabalharem, cultivarem a terra, desenvolverem a terra, criar tecnologias e viver muito bem nessa terra. Então Deus poderia muito bem ter acabado a criação no sexto dia, no sétimo dia, falar assim: agora eu vou descansar para todo sempre. Sejam felizes na terra, eu já abençoo vocês e eu vou para outro projeto. Não, mas Deus não faz isso. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está dizendo assim: eu sou o Deus de pessoas. Eu me envolvo e continuo querendo me envolver na história humana. Por isso eu estou citando nomes. Por isso que eu estou citando gerações. Deus é um Deus geracional. Deus está se envolvendo geração após geração com as demandas humanas, com as necessidades humanas. E quando Deus chama Moisés, ele está dizendo: eu me importo com a situação da humanidade. E se eu estou te chamando, tem a ver não somente contigo, mas tem a ver com as necessidades que estão ao teu redor, porque eu continuo levantando pessoas para atender e suprir o que as pessoas têm de carência. E eu faço através de pessoas. Então, amado, amada, quando Deus te chamou para alguma coisa, e eu não sei qual foi a tua reação, não dizia respeito só a você. Dizia respeito a pessoas que estão precisando da gente. Porque Deus continua tendo um desejo de se envolver na história humana. Ele não soltou a gente aqui na terra para fazer, sabe, as coisas de qualquer maneira. E até quando nós erramos, Deus, ele vai lá, ele se envolve novamente para querer consertar e nos dar uma direção, nos dar um rumo e nos colocar no caminho de volta. E as pessoas às vezes estão errantes por aí, então ele levanta a Maria, o João, o José, a mim, você, o outro, teu vizinho, fala: eu vou te usar nesse contexto aqui, vai ser aqui em Santarém, vai ser na rua que você mora, na casa que você está, porque essas pessoas precisam de você. Eu sou o Deus de pessoas, e as pessoas têm nome, têm história, têm tempo. Deus, ele marca para a gente entender que ele se envolve com pessoas. E quando ele fala de gerações e nomes, ele fala assim: eu me envolvo no tempo e no espaço. Esse tempo geracional, nesse espaço chamado planeta Terra, ou essa cidade que nós moramos, ou esse bairro que você está, ou lá no local do seu trabalho, ou lá na faculdade que você estuda, ou agora no ambiente online, virtual, das redes sociais, que nós estamos mundialmente conectados numa rede, e essa rede você tem algum protagonismo lá. Quem está entendendo? Ok, irmãos? E por último aqui, quando Deus fala: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tem algo muito, muito profundo e para mim muito tocante dentro dessa declaração do Senhor. Eu sou o Deus de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. Quem foi Isaac? Isaac foi o filho da, diga, promessa. Vamos voltar a fita? Abraão foi o pai da fé, Isaac foi o filho da promessa, e Jacó. Qual era o significado do nome Jacó? Quem foi para o encontro com Deus aprendeu isso lá. Qual era o significado do nome Jacó? Usurpador, enganador, trapaceiro, né? Era o nome dele. Aí você vai lembrar da história de Jacó, que Deus também encontra com Jacó lá em Peniel, né? E o que que acontece naquele momento que Jacó luta com Deus querendo a sua bênção? E Deus toca Jacó, deixa uma marca física nele, mas alguma coisa perpétua acontece com ele. Deus muda o seu nome e ele passa a chamar-se Israel, que significa príncipe. Príncipe. O enganador, o usurpador, se torna um príncipe. Por quê? Teve um encontro com Deus. E se passa, então, algumas centenas de anos, ou mais, agora Deus está falando com Moisés, e pela primeira vez na Bíblia, essa frase é utilizada pelo Senhor: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas nós vimos que Deus mudou o nome de Jacó, então por que Deus não se apresenta da forma que ele fez mudar o nome do Jacó? Por que Deus não se apresenta? Já que já tinha sido mudado o nome dele, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Parou para pensar nisso? Se o próprio Deus mudou o nome do sujeito, e a partir de agora o nome dele era muito bom, príncipe, mas quando Deus vai tentar convencer outro, numa situação difícil, numa história difícil, que era Moisés, e ele quer convencê-lo que valia a pena entrar naquele projeto, ele não usa as melhores referências, ou não todas as melhores, porque sim, Abraão, uma ótima referência, Isaac, uma ótima referência, mas Jacó. E o que me impacta nesse contexto, nessa história, nessa forma de Deus falar, o que eu entendo? Nas entrelinhas, Deus está falando assim: eu sou o Deus do pai da fé. Um cara exemplar. Olha como Abraão creu em Deus. Eu sou o pai do filho, da promessa que eu fiz a ele. Mas eu sou Deus de pessoas fracassadas. Jacó. Eu sou o Deus de enganadores, de mentirosos, de prostitutos, de adúlteros, de enganadores, de pessoas fracas e frágeis. Eu sou o Deus de pessoas que já foram colocadas num patamar mais alto, né? Como diz o Bruno Henrique, outro patamar. Mas eu sou Deus também daqueles que são rejeitados por todo mundo, que se acham incapazes, que não têm autoridade, que não têm um bom histórico passado, que não têm uma formação acadêmica que vale garantir, talvez, algum tipo de status social. Eu sou o Deus de pessoas pobres, que não se garante no dinheiro que tem, não que seja errado ter dinheiro, se você conseguiu, continue usando isso para glorificar a Deus, e Deus tem um propósito na sua vida. Eu estou falando de pessoas que foram rejeitadas, que se sentem assim. E Deus usa o nome de Jacó, no meu entendimento, para mostrar que ele também é Deus dessas pessoas. E que se eu sou um Jacó, se eu sou um fracassado, um fraco, se eu tenho problemas ainda de lidar com situações na minha vida, com tentações, com pecados, se eu ainda não alcancei um nível de aperfeiçoamento ou de maturidade adequada, mesmo assim Deus está te chamando para um projeto que diz respeito somente a você mesmo. E você pode usar todos os argumentos que você quiser para não ir. Deus vai insistir contigo, ele vai continuar te chamando, porque esse projeto é somente para você. Deus não apareceu no coletivo para falar para um montão de gente: será que alguém quer fazer isso? Não. Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, é você. É você que matou lá no passado, é você que fugiu, É você que foi sobrevivente do morticínio lá de crianças. É você. Preservei a tua vida, construí essa história. Te separei, esperei o momento certo, mas agora eu estou te chamando e te convocando para você ir. Para você ir. Para você fazer o que tem que ser feito. Para você seguir adiante. O que nós precisamos fazer, irmãos, para de olhar para o retrovisor da sua vida. Tem pessoas que estão dirigindo a sua vida todo o tempo olhando o retrovisor, mas o retrovisor, ele reflete lá atrás. Sobre o teu passado, a única coisa que pode ser feita, o teu, o meu, é a gente aprender para não errar mais com os erros do passado e recordar das coisas boas com gratidão. Mas quando Deus fala contigo, Ele pode até, sim, usar algumas coisas do teu passado para te dar um respaldo. Mas Ele está falando para você olhar para frente e seguir adiante a partir de agora. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se o diabo está te acusando, você pode rejeitar essa acusação e seguir em frente. Se tem pecados que você sente que não foram resolvidos, o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, que o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça, toda transgressão. É Deus, assim como ele fez com Moisés. O que você vai dizer para Deus? Ele vai ter uma resposta para te dar. Para você seguir em frente, para você ir adiante, para você não parar, para você não estacionar num local e numa posição de vítima da vida. Todo mundo tem luta. E eu não estou diminuindo a sua luta. Você tem a sua, eu tenho a minha, teu vizinho tem a dele. E comparado a minha e a sua, tem pessoas que possivelmente têm lutas mais ferozes que as nossas. Agora, o que diferencia é se nós vamos seguir em frente. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Quem está disposto nessa noite a seguir em frente, diga glória a Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Comece a apresentar a Ele. Eu não sei qual foi a resposta que você deu para o Senhor no dia que Ele te comissionou, te convocou. Não sei como é que foi a sua experiência. Não sei qual foi a forma que Deus falou contigo, se apresentou para você. Mas eu tenho certeza que isso está gravado no seu coração, na memória da tua alma. Não sei quanto tempo faz que isso aconteceu, mas hoje o que Deus nos pergunta é se nós podemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Se nós podemos nos apresentar para Ele nessa noite disponíveis. E mesmo que a gente tenha muitas questões para perguntar para Deus como Moisés tinha. Mas que nem que seja no final, a gente possa dizer como Moisés atendeu. Mas Isaías, ele falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me. A gente não sabe como. A gente não sabe, assim, se depender de nós. A forma que as coisas vão desenrolar. Mas entenda algo, eu tenho experimentado isso na minha vida. As coisas vão acontecendo enquanto nós caminhamos com Deus. A gente nunca vai ter convicção, naturalmente falando, que aquele desafio vai ser fácil ou difícil enquanto nós não entramos nele. E é quando nós entramos que o Senhor começa a manifestar o que Ele precisa para que aquilo ocorra e aconteça através de nós. Então Deus está nessa noite reafirmando um chamado que Ele fez na tua vida. Eu não estou trazendo algo novo para você. Eu estou apenas te lembrando de algo que já aconteceu na sua vida. Eu não sei se eu falo isso para uma pessoa, para duas ou para muitas. Eu não estou falando algo novo para você. Eu estou apenas te relembrando de coisas que eu já falei para você tempos atrás. E até agora você não caminhou adiante. Você permaneceu parado na mesma posição. E você continua fazendo perguntas com muitas dúvidas. Mas as suas dúvidas só são tiradas enquanto você caminha com Deus. E se você não caminhar, você vai permanecer perguntando muitas coisas para Ele. Então, que nessa noite nós estejamos num momento decisivo, individualmente falando, eu quero caminhar com Deus, eu quero ir mais, eu quero ser mais ousado, eu quero ser mais obediente, eu quero ser mais disponível para Ele.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantaremba.